Euronet Plus. Arrancamos para mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na Renascença. Boa noite, bem-vindos.
Boa noite.
Vamos começar pela Cimeira de Bratislava, Conselho Informal de Bratislava, de onde saiu esta sexta-feira um roteiro, em inglês um roadmap e uma declaração que, no fundo, tenta responder ou começar a responder à resposta europeia ao Brexit. Mas tudo, António Vitorino, fica também remetido para daqui a 6 meses, para o março de 2017.
Bom, esta declaração de hoje é o chamado mínimo ético e exigível. A tentativa de mostrar unidade, ao que consta não estiveram tão unidos quanto isso, mas sobretudo de seriar os temas que são considerados mais importantes. Segurança, migrações e fronteiras externas, defesa, crescimento económico, com especial incidência na juventude, e depois tentaram calendarizar uma espécie de hora da verdade para cada uma destas áreas nos próximos 6 meses, como o Zé Pedro disse, ou seja, em outubro, temas interessantes de crescimento económico, a coesão social, um programa específico para a juventude, a revisão do plano Juncker e uma discussão sobre comércio internacional, que é muito interessante por causa de toda a controvérsia que há à volta do Tratado Transatlântico. Outubro. Dezembro vai ser defesa, sobretudo, a questão de explorar as potencialidades do tratado em matéria de defesa. Isto depois podemos voltar a falar quando falarmos no discurso do Sr. Juncker no Parlamento Europeu.
Sim.
E, em terceiro lugar, em março do ano que vem, Conselho de Março, o balanço não apenas do que é que foi feito, mas sobretudo a promessa na conferência conjunta da Sra. Merkel e do Sr. Hollande de que em março haveria uma proposta sobre o novo rumo a dar à União Europeia quando a União Europeia fizer os seus 60 anos do Tratado de Roma.
O que não quer dizer que não existam já propostas.
Sim, algumas delas estão na carta do Tusk, outras estão no discurso do Juncker no Parlamento Europeu. O que é interessante é que aqui tentou-se evitar falar do Brexit, evitar falar do Reino Unido, mesmo o parágrafo que diz respeito ao Reino Unido, um Estado decidiu sair, nem sequer se diz o nome do Estado.
Pode dar azar.
Os diplomatas são, de facto, seres de uma criatividade espantosa. Se calhar agora vai haver um concurso online para adivinhar qual é o Estado que saiu. Bom, estou a brincar. Mas a verdade é que esta declaração de Bratislava, para uns, vai saber a pouco, decididamente. Para outros, reconhece algumas coisas importantes, como, por exemplo, que em matéria de imigração e de solidariedade e de repartição de responsabilidades, não há acordo. E aqui o compromisso que é assumido é continuar a trabalhar para tentar construir um consenso sobre a política de imigração. E esse é, talvez, o reconhecimento mais explícito que se faz neste texto de dificuldades que nós sabemos que existem, que são muitas, que não são só sobre imigração, já agora, mas que os chefes de Estado e Governo tentaram disfarçar com esta declaração de unidade.
Que é a maior preocupação, o maior fator de divisão neste momento na Europa.
Neste momento eu diria que há dois grandes fatores de divisão. Um deles é a política de imigração e a solidariedade perante a chegada dos refugiados, e o segundo é, de facto, a questão económica. Isto é, como é que é possível voltar a Europa a pôr a crescer economicamente.
Imigração que é, num gráfico que o Conselho Europeu fez distribuir com a nota de imprensa de propósito, é a maior preocupação para os cidadãos europeus, segundo o Eurobarómetro de julho.
Logo a seguir vem o terrorismo.
48% para a imigração, 39% para o terrorismo. Pedro Santana Lopes, como leu a declaração e o roteiro que começa a desenhar-se a partir de Bratislava?
Uma boa declaração. Como o António disse bem, que é o mínimo exigível, mas quando se cumpre o mínimo, acho que é de louvar. É uma declaração, pronto, politicamente importante, até porque julgo que é expressiva, é suficientemente forte no reconhecimento da distância do projeto europeu em relação aos cidadãos europeus. E, portanto, com vários pontos, vários parágrafos sobre isso, e dito de uma maneira clara e inequívoca. Mas, ao mesmo tempo, com a capacidade, e aí, de facto, os diplomatas estão de parabéns, conseguiram este entendimento, esta redação mais expressiva, eu diria, não está naquele jargão político, naquela linguagem mais fechada, está uma linguagem mais coloquial, está menos, quer politiquês, quer europeus, não, tanto com isto a dizer mal do discurso político, mas quer dizer, não tem coisas gongóricas, pomposas, e procura reafirmar várias vezes que isto é para cumprir e que mais do que isso serão feitos balanços muito regulares, se isto for verdade, e acreditemos que sim, é bom, sob o cumprimento, e portanto até isso revela a consciência, que há muita decisão tomada muitas vezes que não tem sequência, que é inconsequente. E pronto, fala dos assuntos, eu diria, com algum realismo. Dou o exemplo a propósito da política de migração de fronteiras externas nas medidas concretas do compromisso pleno para levar por diante a declaração, o acordo União Europeia-Turquia, que é difícil para vários Estados-membros, e aqui, sem margem para dúvidas, diz isso, mas ao mesmo tempo na linha B diz compromisso também dos Estados-membros para oferecer imediata assistência para fortalecer a proteção da fronteira búlgara com a Turquia. Pronto, que como sabemos há aqui disposição para muros em vários sítios da Europa, nomeadamente aqui, e julgo que foi um trabalho conseguido num tempo bom, foi difícil, não foi muito tempo, para se chegar a um texto político que eu sinceramente considero importante. A parte da segurança interna já se vinha a parte da defesa também, vinha-se adivinhando, o estabelecimento de calendários claros e precisos também são importantes, a declaração conjunta com a NATO, portanto, vai aos pontos todos, eu diria, aliás, um pouco na linha do discurso do Presidente Juncker, que falaremos depois, não é?
Falaremos a seguir.
Mas, sinceramente, acho que é uma boa declaração, é politicamente forte, independentemente de ter havido alguns pontos, nomeadamente na questão económica, que não tenha havido acordo total entre os Estados. Mas só dizer-se uma frase, este logo a abrir. Apesar de ter saído um Estado, como disse o António, sem dizer em qual, a União Europeia continua a ser indispensável para todos nós, para os que ficaram, os 27. Indispensável. Isto tem, se pensarmos no senhor Tsipras, se pensarmos naqueles que têm sido mais reticentes ao projeto europeu, desde a Europa de Leste à Europa do Sul, alguns casos de reticência, ou a Europa do Norte, às vezes, mas, quer dizer, em termos de líderes políticos, principalmente o senhor Tsipras, acho que é um comunicado muito forte. E oxalá possa ser recordado como um momento importante para a Europa, como um momento de viragem. É evidente que é um kick-off, é um pontapé de saída, mas julgo que é um pontapé de saída bem conseguido.
António Vitorino, falámos na semana passada aqui das fraturas Norte-Sul. Como é que lê essa fratura à luz destes documentos que agora conhecemos, do resultado da Cimeira de Bratislava?
Eu aí sou menos otimista. Eu acho que persiste uma fratura sobre a questão da imigração e dos refugiados. E daí que os termos em que aqui a declaração é feita é dizer que continuaremos a trabalhar para tentar construir um consenso em torno destas políticas. Mas há uma parte positiva nesta declaração, é de que há aqui um compromisso claro de voltar a aplicar Schengen. Porque nós estamos num período transitório excepcional de Schengen. Cá está a minha opção. Isto...
A devoção do
há que manter.
Exato.
Mr. Schengen.
Quem não se repete contradiz-se. E eu vou-me repetindo. E portanto, os períodos derrogatórios de Schengen estão a terminar. Vão terminar agora no outono deste ano. E portanto, há aqui um compromisso claro de voltar a aplicar integralmente os acordos de Schengen. O que obviamente depende da capacidade de reforçar o controle da fronteira externa. E, portanto, a nova Guarda Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira está em condições de entrar no terreno.
Desde esta semana?
Desde esta semana. A legislação está aprovada. O número de pessoas, são 1.500 que estão previstos, mas ainda é muito insuficiente. Mas eu espero que, nos próximos dias, na sequência desta declaração, ela fique completamente operacional. Depois, a parte da segurança interna é importante também, porque aqui se dizem duas coisas novas, que são sensíveis. A primeira é a interconexão das bases de dados dos vários Estados-membros. Isto é um mundo de questões que está aqui envolvido.
Troca de informações,
mas mais do que isso, a interconexão das bases de dados. Isto é, as bases de dados têm ligações diretas online. E, portanto, é possível fazer o cross-checking em tempo real das informações retidas. Se eu meto num sistema um nome suspeito, eu tenho o feedback das bases de dados dos outros estados, de onde é que esse nome suspeito também está assinalado. Isto, tecnicamente, é complexo.
António Vitorino já chamou a atenção de que esses processos demoram muito tempo.
Sim, são sistemas complexos, exigem muito esforço do ponto de vista técnico e tecnológico, mas é imprescindível. E a circunstância de, pela primeira vez, se ter aceito o princípio é uma novidade que eu acho que não podemos deixar de assinalar. Assinalava também uma segunda novidade, que vai ter repercussões. Nós, quando viajamos para os Estados Unidos, nós portugueses, não precisamos de visto. Mas precisamos de preencher um formulário online, chamado ESTA, para podermos ter um acesso facilitado no controle de fronteira dos Estados Unidos. De vez em quando não é muito facilitado, demora muito tempo. Sim. Mas enfim, ora bem, vai haver um ESTA europeu. Vai haver o mesmo reciprocamente. Ou seja, todos os países terceiros, incluindo os americanos, que podem viajar para a Europa sem visto, terão que passar a preencher online um formulário que se vai chamar ETIAS, portanto, o ETIAS é o ESTA europeu, que lhes permitirá uma travessia desejavelmente mais simplificada da fronteira externa de todos os Estados-membros. Aqui tem um outro exemplo de uma inovação que vai exigir um grande investimento tecnológico, porque isto vai significar um sistema informático integral de todos os Estados-membros em ligação permanente. O que vai obrigar também a clarificar as regras de garantia de controlo da proteção dos dados pessoais nestes sistemas. Mas são dois passos em frente, que mesmo que não vejam a luz do dia amanhã ou daqui a 15 dias, que não verão, são, contudo, uma prova aos europeus de que este é o tipo de coisas que só se consegue fazer em conjunto. Ou seja, para justificar o tal parágrafo importante de que o Pedro falava. Isto é imprescindível para nós todos e a eficácia deste tipo de mecanismos de luta contra o terrorismo depende da colaboração de todos.
O facto de ser, como indicou, um início de um processo, isto está também aqui bem claro, não retira urgência ao processo, no sentido de estar tudo tirado para Roma, na primavera. Eu recordo, já ninguém fala do relatório dos 5 presidentes, como onde estão algumas pistas sobre os caminhos da União Europeia.
Da União Económica e Monetária.
Também.
Sim, ninguém fala, mas pronto, pode haver a tendência, não digo a tentação, mas pode haver a tendência para considerar, para se entender que precisamos de declarações novas, documentos novos, que não devemos ir buscar lá atrás, que isto precisa, de facto, de uma aragem completamente nova. E, para responder à sua pergunta, eu acho que os prazos revelam urgência, porque o que está aqui previsto em muitos casos vai dar trabalho, vai demorar tempo, é complexo, o António já referiu a alguns casos concretos, há outros, e portanto, os prazos, não nos esqueçamos que nós estamos a entrar no outono, e por isso daqui até março isto é um instante para levar a cabo algumas medidas que exigem, em alguns casos, negociações, para além de trabalho com escrito, trabalho já passado a letra de forma, que não vai ser fácil.
É um calendário que olha também para a parte política, porque 2017 é escaldante do ponto de vista eleitoral em alguns destes países.
É, mas eu devo-lhe dizer algo arriscado para a senhora Merkel, o que aqui está, na minha opinião. Politicamente, ela continua a ser inteiramente coerente. Não vejo aqui nenhuma descolagem dela em relação aos princípios que ela tem enunciado, àquilo a que se tem comprometido. Está bem, há aqui medidas para reforçar a segurança, mas isso não é contraditório com uma política de humanidade humanista em relação aos refugiados. E, portanto, o que aqui está previsto é coerente, é arriscado para ela por um lado, mas pensando melhor, também a pode ajudar. Algumas coisas que aqui estão previstas, enunciados no plano da defesa, no plano da segurança, o início das ações de alguns dispositivos que estão previstos para entrar agora em funcionamento, nomeadamente do ponto de vista de unidades de segurança. Agora, com certeza que sim, mas quer dizer, não sei se vai a tempo, também lhe digo, as eleições na Alemanha são setembro,
Sim, setembro-outubro.
Setembro-outubro, para a França...
Março-abril.
Março-abril, acho que já vai muito em cima, está a ver? Sim. E, portanto, não sei, não sei, vamos ver se não atrasa. Agora, acho que há urgência aqui. E acho, principalmente, há urgência na dimensão dos objetivos ambiciosos. E acho que todos eles perceberam, como é que lhe dizer, entre o discurso do Presidente Juncker e esta declaração, julgo que fica claro que se ouviram as campainhas de alarme que estão a tocar no continente europeu, para não dizer noutros lados.
António Vitorino, vamos fazer já a ponte para o discurso do Estado da União de Jean-Claude Juncker esta semana. Também viu os mesmos cuidados e a mesma linguagem trabalhada que encontramos na declaração de Bratislava, tendo em conta todo este contexto que falámos, inclusive do ponto de vista político, em vários Estados-membros e não só?
Do ponto de vista da substância das propostas, o que se pode dizer é que a Comissão apresentou o discurso do Presidente da Comissão, vai mais longe do que esta declaração, é mais detalhado em vários pontos, por exemplo, num ponto muito sensível, para o qual está aqui aberta a porta, é a ideia de lançar a cooperação estruturada em matéria de defesa, que está prevista no Tratado de Lisboa, de criar um quartel-general conjunto para as operações de peacekeeping
já
e de peace enforcement, que é um velho tema, que os britânicos sempre se opuseram e que os críticos costumavam caricaturar chamando-lhe o quartel-geral de Tervuren, porque é que é uma zona da cidade de Bruxelas. Mas a verdade é que não está aqui também dito nada que inviabilize uma conclusão desse género quando, em dezembro, o Conselho Europeu se debruçar sobre esta matéria. Onde é que há a diferença? Bom, a diferença fundamental que eu vejo aqui é que nesta declaração de Bratislava tentou-se evitar os temas contenciosos e, portanto, tudo o que tem a ver com a União Económica e Monetária ficou de fora, o que apenas exprime o facto da França e a Alemanha não estarem de acordo sobre a União Económica e Monetária, sobre a questão mesmo do relatório dos cinco presidentes de que o Zé Pedro falava, e aí a Comissão é mais assertiva e afirmativa na questão da importância do relatório dos cinco presidentes e da sequência a dar...
E Juncker tem um parágrafo sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Exatamente, que continuará a ser aplicado inteligentemente e com bom senso.
Devemos tentar apoiar e não punir os esforços de reforma que são envidados.
E é evidente que isso não é propriamente o tema mais popular. O que eu acho que é interessante do ponto de vista político é que quer o discurso do Presidente da Comissão, quer esta declaração de Bratislava, é bastante severo em relação às tentações populistas. E isso não pode deixar de ser interpretado como uma resposta da União Europeia a certas declarações mais radicais de alguns dos países de Visegrado. Também é injusto dizer que é do grupo de Visegrado. Não é. A República Checa e a Eslováquia, claramente, embora discordando das políticas migratórias, não estão na mesma onda de deriva populista que estão propriamente a Polónia ou a Hungria.
Então o chefe de Estado fechar os ouvidos nessa parte. Portanto, das discussões de Bratislava?
O senhor Orbán tinha dito que ia lá dizer que havia um outro caminho para a União Europeia, que iria fazer propostas, viste-as, ou seja, aqui... nem cheirá-las, e a única coisa que aparece aqui na declaração de Bratislava 2, como no discurso de Juncker, é exatamente dizer o exercício de fazer de Bruxelas o mal da fita é um jogo de soma negativa para todos, isso tem que acabar, e em segundo lugar a tentação populista e facilitadora é ilusória, não responde aos anseios dos europeus.
Vários pontos deste discurso de Juncker: reforma dos mercados europeus das telecomunicações, união dos mercados de capitais, foi também levantada por Jean-Claude Juncker, uma insistência na questão dos jovens e a garantia para a juventude da União Europeia, o corpo europeu de solidariedade, ou seja, os jovens vão poder participar de forma voluntária em algumas zonas mais prementes. Gostava de vos ouvir sobre estas propostas que Juncker incluiu no seu discurso de Estado da União. Pedro Santana Lopes, comece por si.
Sim, umas mais felizes, outras mais líricas ou mais, enfim, menos relevantes, mas penso que Jean-Claude Juncker teve alguma preocupação em tocar várias áreas com pontos assertivos. Uns que não vou dizer que são líricos, mas, por exemplo, falarmos em política externa, falar numa estratégia europeia para a Síria, pronto, revela a velha preocupação europeia da demarcação em relação aos outros dois grandes blocos. Depois, no que respeita à política económica, preocupação grande com as áreas que podem criar empregos e, portanto, essa tal aposta na juventude, nas startups, fundos de inovação, fundos para investimentos estratégicos, na área da defesa também, inovação e, portanto, constituição de um fundo também nesta área que possa contribuir para essa mesma inovação. E, portanto, depois a preocupação, esta expressão Europe that empowers, não esquecer os jornalistas, os autores, direitos os direitos de autor. Portanto, ele foi a vários pontos que tornavam o seu discurso simpático. Depois, duas notas políticas. A sua preocupação, que está a ser ressaltada, que a União Europeia não pode andar lá nas ondas extraterrestres e tudo o que tem que ser feito com os parlamentos nacionais, com os países, com os Estados-membros, embora distinguindo bem o que cada um pode fazer. Os comissários pedem aos parlamentos dos seus países, aliás, acho que graças à expressão dos países conhecem melhor, não diz dos seus próprios países, e, portanto, essa noção da importância de retomar uma ligação que foi perdida. Depois, a frase final também tem interessante, porque dizia State of the Union, este, o discurso do Estado da União este ano também constitui a contribuição da Comissão Europeia para o meeting informal, o Conselho Informal de Bratislava. E a própria introdução da Declaração de Bratislava refere o discurso do Estado da União, do Presidente Juncker e o quanto inspirou, dando também aqui mostra da preocupação de revelar união entre os vários órgãos, unidade entre os vários órgãos da União.
António Vitorino.
Bom, eu acho que o discurso de Juncker tem, como é quase inevitável, a característica de ser uma árvore de Natal. Isto é, todos encontramos lá
um
presentinho de que gostamos. Isso é naturalmente o preço que tem que pagar a Comissão para sobreviver num Parlamento muito, muito plural e muito diversificado. Mas a nota importante é que, no fundo, este discurso do Juncker foi dirigido aos chefes de Estado e de Governo. Esses são o grande destinatário do discurso dele. Porquê? Porque um dos problemas que existe na União Europeia é a guerra entre as instituições, a desconfiança mútua entre as instituições. E, neste momento, isso é altamente negativo para todos, para os Estados-membros, mas também para as instituições da União Europeia. E eu vou dizer aqui uma coisa suavemente, assim, suave. Acho que uma das razões de crítica à Comissão Europeia, vinda dos Estados-membros, é que ela é excessivamente dependente do Parlamento Europeu. E que Juncker sente a necessidade de encontrar um espaço de equilíbrio para a Comissão ser politicamente operacional, tentando ganhar alguma distância em relação ao Parlamento e recuperar terreno perdido em relação ao Conselho Europeu. E o discurso todo é feito à base dessa preocupação fundamental, que é legítima enquanto preocupação de sobrevivência, porque a Comissão, obviamente, só pode ser uma instituição com valor acrescentado se tiver capacidade de algo simultaneamente com um Parlamento plural e com um Conselho Europeu plural. Se o Conselho Europeu considerar que a Comissão está apenas refém do Parlamento, a Comissão perde capacidade contratual com o próprio Conselho Europeu e isso é negativo para o equilíbrio das instituições europeias. E, portanto, este discurso é uma tentativa, digamos assim, de repor um certo equilíbrio na relação institucional, que vai ser muito importante quando nos aproximarmos do momento em que vai ser necessário negociar com o Reino Unido. E esse momento é um momento tanto mais importante quanto não sabemos quando é que ele começará, porque são os britânicos que vão ter que acionar o mecanismo. Ninguém falou da questão do Brexit nesta reunião, mas toda a gente sabe que, obviamente, uma boa parte das energias políticas da União Europeia em 2017 vão ser gastas na negociação com o Reino Unido.
Muito bem. Último tema. Durão Barroso, Goldman Sachs, Comissão Europeia, Pedro Santana Lopes. A Provedora de Justiça quis saber que medidas Bruxelas tomou em relação à nomeação para a Goldman Sachs. Juncker disse que vai examinar o contrato, deu instruções para ser tratado como qualquer outro lobista com ligações a Bruxelas. Durão Barroso escreveu, queixa-se de discriminação e inconsistência nestas iniciativas. Na sua opinião, tem razão Durão Barroso na sua posição?
Eu acho que tem, já o disse e repito, porque agora fala-se em regras para serem, que vão passar a ser assim, mas não eram assim. e de facto não foram aplicadas, ele pode ter ido para um sítio que as pessoas gostam menos. Ou seja, se há entidade financeira impopular, ou fosse ao contrário, não popular, é o Goldman Sachs, não é? Agora, de facto, há aqui alguma diferença na maneira como foram tratados casos anteriores. E discordo dessas declarações de Juncker. Tinha feito melhor nesses dias anteriores em estar a preparar o seu discurso, que, atenção, o discurso não é muito rico, as propostas não são extraordinárias. Politicamente é, como é que dizer, é voluntarista, é afirmativo, demonstra a linha que vai desembocar na Cimeira de Bratislava. Mas não concordo, acho que Durão Barroso cumpriu as regras que estavam em vigor e, portanto, tratá-lo como um lobbyista, não. Se ele for a Bruxelas como representante de uma empresa, é como tal, deve ser tratado, mas não lobbyista. Lobbyista é outra coisa, não é um representante assumido de uma empresa, que foi o que ele decidiu aceitar. Eu já tive a ocasião de referir o caso de outros ex-líderes políticos e de governo que desempenham funções desde que saíram noutros países, junto de grandes financeiros internacionais, grandes grupos internacionais.
Por isso, António Costa, primeiro-ministro português, faz bem ao pedir um esclarecimento a Jean-Claude Juncker, disse-o na tarde desta sexta-feira à saída da Cimeira de Bratislava, quer perguntar a Juncker, aliás, pediu por escrito esclarecimentos para saber se há ou não tratamento discriminatório em relação a Durão Barroso.
Acho que faz bem e acho que lhe ficou bem, fica-lhe bem essa atitude do primeiro-ministro português, como já do Presidente da República também.
António Vitorino.
Bom, vamos lá ver. Eu não vi o Sr. Juncker falar em lobbyista. Eu faço sempre esta ressalva. Quem utilizou essa expressão foi a comunicação social e foi implicitamente a provedora europeia. E a mim nem me passa pela cabeça que o presidente da Apple, quando vai a Bruxelas discutir, seja visto como um lobbyista da Apple. Ele é o presidente da Apple, ele representa a Apple e é recebido como presidente da Apple. Claro. Toda a gente sabe que ele é recebido em defesa dos interesses da Apple. Pois, naturalmente, isso não é um lobbyista. Um lobbyista é outra coisa. É alguém que está inscrito, que exerce essa atividade como profissão.
Existe um registro de transparência,
existe,
certo?
Um registro, tem que estar registado, tem que respeitar um código de conduta que vem definido também pelas instituições europeias, tem que tornar transparente quem é que o paga para aquele fim. Isso não tem nada a ver com o ser presidente europeu da Goldman Sachs. Nós podemos estar de acordo ou desacordo com a opção pessoal do Dr. Durão Barroso. Mas isso, o facto dele ser presidente europeu da Goldman Sachs, não faz dele um lobbyista. Faz dele, sim, um representante e defensor, sim, dos interesses da Goldman Sachs. Isso é claro e transparente. Portanto, nesse sentido, a expressão e a tentativa de juntar duas coisas que são distintas me parece censurável. A reação do presidente Juncker, eu não sei se ela é, no sentido próprio do termo, discriminatória. Isso vai, ele vai ter que responder. Agora, a questão essencial é que é uma censura política. É um ato político. É um ato de crítica à opção do Dr. Durão Barroso.
E faz sentido essa crítica, na sua opinião?
Essa crítica é, obviamente, muito generalizada, devo-lhe dizer, com toda a sinceridade. Mais do que eu alguma vez esperava. E nesse sentido, há uma petição de 140 mil pessoas, não sei o quê, nesse sentido, há um momento em que se tem que clarificar se há ou não há razões para essa censura política. E esse momento, as instituições também o prevêem. Há um Comitê de Ética da União Europeia, que é um conjunto de pessoas que, interinstitucional, aliás, tanto se dedica à Comissão Europeia como ao Conselho, como ao Parlamento Europeu, que vai, a quem vai ser colocada a questão de saber se a decisão que o Dr. Barroso tomou é ou não é conforme com as práticas éticas da Comissão.
Mas, na sua opinião, fragiliza, tem uma fragilidade, do ponto de vista ético, este passo na vida de Durão Barroso?
Eu não faço julgamentos morais, porque não é a mim que me compete fazer julgamentos morais. Há uma coisa que eu sei. Esta decisão sempre daria origem a um escrutínio muito cerrado de tudo o que o Dr. Durão Barroso fizesse como presidente da Goldman Sachs. Porque a visibilidade do Dr. Durão Barroso como ex-presidente da Comissão durante 10 anos e, sobretudo, a visibilidade em Bruxelas da Goldman Sachs, se alguém pensava que isto, e houve aqui em Portugal vozes que diziam isto é a prova da mão longa da Goldman Sachs a controlar a Comissão Europeia. Ora, aqui têm a prova de que essas teorias da conspiração não têm nenhum sentido. E, portanto, o trabalho que o Dr. Durão Barroso vai ter como representante da Goldman Sachs está acrescidamente dificultado por esta visibilidade dada à decisão que ele tomou e por um escrutínio que vai, obviamente, ser-lhe aplicado e que eu lhe vou desde já dizer, provavelmente é discriminatório em relação ao escrutínio que foi feito sobre outros membros da Comissão que no passado também passaram, a seguir a serem comissários, a trabalhar no setor
privado. Só para esclarecermos os nossos ouvintes, existe uma regra e existe um conjunto de compromissos que um ex-comissário, e António Vitorino é um ex-comissário, sim, tem que seguir.
Sim, há um artigo do tratado que diz que não se pode fazer utilização da informação recolhida enquanto comissário, no período em que foi comissário. Há uma norma que diz que tem que atuar com a sobriedade e o zelo e o respeito pela função que exerceu, uma regra vaga, digamos assim, de orientação. E há esta instância, que é o Comitê de Ética, que vai ter que se pronunciar sobre a situação em concreto. Portanto, há um conjunto de dados que ainda não estão sobre a mesa e que os juízes que nós façamos neste momento podem ser legítimos do ponto de vista político, mas não são juízes definitivos. Eu já agora permito-me acrescentar que, historicamente, já houve, de facto, dois casos precedentes onde condutas pessoais de ex-comissários deram origem a atuações.
Foram os casos de um
comissário alemão e de uma comissária francesa.
Ok. Pedro Santana Lopes, só para fechar, precisamos mesmo a fechar o programa, este lado de político mais, porque se falou muito sobre a imagem que esta nomeação traria para a União Europeia, foi muito criticada a questão. Como é que viu essas críticas à ida de Durão Barroso nessa perspectiva?
Quer dizer, eu posso compreender as críticas e posso compreender a preocupação. Posso compreender. A Goldman Sachs é uma instituição controversa, foi ex-presidente da Comissão Europeia há 10 anos, posso compreender a preocupação. Vamos lá ver, o mundo de facto está numa altura muito sensível e está tudo muito quente. Eu já tive a ocasião de dizer, eu sou visto as mesmas pessoas, preocuparem-se, por exemplo, com a credibilidade das instituições, por exemplo, de um Estado-membro da União Europeia, Espanha. Quando Felipe González foi trabalhar com o Sr. Slim, e é consultor dele desde há muitos anos, muito próximo, em permanência, agora a rifa sai sempre normalmente ao mesmo lado do espaço político, está a ver? E aí é a minha reserva. Eu compreendo as preocupações, mas não critico Durão Barroso. A escolha, como disse o António, é dele. Não estou a dizer que eu teria feito a mesma escolha se estivesse no lugar dele. Agora, eu respeito essa escolha e Durão Barroso é uma pessoa tão, normalmente tão prudente, já passou os anos do voluntarismo, não é? Ele é tão prudente, normalmente tão frio, não sei, agora, talvez, como o António referindo diretamente, ele também não esperasse uma tempestade tão grande, não é? Agora, Juncker também acho que ainda não lhe passou, não sei se ele no segundo mandato de Durão Barroso não esperava ir lá, não sei, não... No primeiro não podia, tinha acabado de ganhar eleições, né, no Luxemburgo. Mas enfim, acho que houve ali sempre um ranger de dentes, tenho essa ideia.
Ficamos esta semana por aqui, encontramos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.